Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Até aqui, amém. Encomendamos nossas vidas ao Senhor, com as nossas cabeças curvadas. Bondoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, no nome de Jesus Cristo, nós oramos com agradecimento, com louvor em nosso coração, por poder estar aqui neste lugar de adoração. Te agradecemos, meu Senhor, por este trabalho, por todos aqueles que trabalharam, Senhor, para a edificação desta casa, Pai. Só Tu podes abençoar, só Tu podes recompensar a cada um. Assim, Senhor, nós cremos, assim nós confiamos, para que desta forma, como diz o texto que lemos, todo aquele que entrar por estas portas, ele possa encontrar a tua ajuda, possa encontrar o descanso, ele possa encontrar o refrigério, ele possa encontrar o regozijo, ele possa se encontrar, realmente se sentir acolhido, recebido pelo Deus Todo-Poderoso. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. A igreja pode tomar os seus lugares. Estou agradecido a Deus, encontro-me feliz por poder participar desta inauguração, pela graça e misericórdia de Deus. Ele tem me concedido eu apreciar, sem assim invejar ou desejar aquilo que ele dá para outro, pois o que Deus está alcançando ao nosso companheiro, pastor Luiz Henrique, certamente é um fruto de muito trabalho, certamente por algum tempo, uma dedicação muito grande. E certamente que a fé que tem se operado no coração do pastor Luiz Henrique tem também contagiado, tem alcançado a outros que também têm unido os seus ombros com o dele para formar uma força de dedicação, de trabalho. E isto traz, por certo, glórias e honras a Deus. Quero transmitir, em rápidas palavras, saudação da igreja que está sobre a nossa responsabilidade, sobre a igreja que está em Criciúma e também na região, também de parte da minha família, esposa e meus filhos. Eles enviam a esta igreja o seu abraço fraterno, a sua saudação em Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus, me sinto recompensado, como eu dizia ao pastor Luiz Henrique, no dia de hoje, por nós poder encontrar vários de nossos amados companheiros e também sempre conhecendo mais alguém que eu já tinha escutado, segundo palavras, do trabalho que se realiza em Moçambique, na África, e agora estou conhecendo, encontrando pela primeira vez nosso amado ministro irmão Pedro, que vem dar esse apoio também, vem fazer essa longa viagem para estar aqui conosco. Eu creio que eles também estão transmitindo honras a Deus pelo seu esforço, pela sua dedicação. Aqueles que me conhecem sabem que eu não sou daqueles que assim está na frente para falar, sempre que me é solicitado, que me é dado uma oportunidade de eu falar daquilo que Deus tem nos alcançado, daquilo que Ele está fazendo nesse dia, eu também não posso me excluir, não posso fugir dessa responsabilidade, porque desta forma nós podemos ajudar alguém. Eu creio que ao estarmos aqui, nós estamos pensando sempre em ajudar alguém, porque quando você recebeu um convite para vir a este lugar, há mais do que apreciar que é um lugar bonito, que é um lugar especial, que tem sido construído, mas muito mais do que isto, você é apreciado por Deus. Você está aqui porque Deus te ama, Deus te quer bem, Deus quer te abençoar. Agora, às vezes, isto não é da forma que nós pensamos, por isso que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, com entender o plano de Deus, porque Deus não é uma coisa assim comum, não é uma coisa corriqueira. Deus está de uma maneira escondido para que Ele possa se revelar. Ele se esconde para que Ele possa se revelar. Para aqueles que o buscam, como diz a Bíblia, e o buscam de todo o coração, estes lhe encontrarão. Então, quando você busca Deus, que você tenha esta disposição de abrir o seu coração e buscar de todo o seu coração, para que toda a sua vida, até existe uma pronúncia que se costuma dizer nesse dia, nesse tempo em que vivemos, que Deus só quer o coração. Mas eu quero dizer para você que se Deus estiver no seu coração, Ele dirige toda a sua vida, Ele domina os seus sentidos, Ele é o dirigente da sua vida, porque Ele disse como promessa da Escritura que o Espírito Santo é Deus, haveria de nos ensinar todas as coisas, não alguma coisa, mas todas as coisas. E você pensar que tudo aquilo que você necessita em sua vida, tudo aquilo que você precisa para você, para a sua família, e toda a maneira de vida que você precisa viver, e ainda a vida eterna, você consegue nele, em Deus. Tanto que o profeta Isaías, no capítulo 59, ele disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa abençoar, nem o seu ouvido agravado ou tapado para que não possa escutar. Mas diz a própria Escritura que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, veja que nunca podemos ser abençoados sem primeiro pensar na condição do pecado, porque o pecado é o atrapalho, é o muro que se coloca entre o ser humano e o seu Criador. Então, você tem que pensar na crueldade do pecado e a pena que custou, essa pena que custou para afastá-lo de nossas vidas. E isto não é simplesmente uma frase, mas uma inspiração de Deus na boca do mensageiro desta era. A crueldade do pecado. O pecado é tão cruel ao ponto de separar você do ser mais precioso, mais divino e querido que deverá ser em sua vida, Deus, o Criador. Você concorda? Então, se há uma coisa que nos separa, temos que pensar nisto. Temos que tratar disto. Que nos separa, que é a única coisa que nos separa, porque Deus nos ama. Deus nos quer bem. E Deus tem, tem o seu braço estendido para nós. Deus tem o seu braço, Deus tem a sua mão. Deus tem sua misericórdia para te acolher, para te ajudar, para te ensinar, para fazer todas as coisas que está além da nossa parte, porque a nossa parte nós temos que fazer. E por isso, então você tem que pensar o que foi aquele dia no Calvário. Porque quando o pecado separou, quando ele se tornou conhecido, foi como que um véu escuro descesse e separasse o homem de Deus. Tão, tão real esta verdade que Paulo chegou a dizer assim, escrevendo na carta aos Romanos. Ele disse que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E você pense bem que destituído, ele fica então incapacitado de analisar, de meditar, de constatar o que Deus faz. Ele não consegue porque ele está no escuro, e quem não tem luz não consegue ver as coisas. Então, o pecado deixou o homem nesta condição. Todos que leem a Bíblia sabem disto. Deixou o homem destituído. Destituído, destituiu. Mas Deus tem preparado um caminho de volta. E Ele tem nos dado esta condição, esta possibilidade está alcançada a você, de você retornar. E você poder meditar, e você poder constatar, e você poder analisar que Deus está em sua palavra, que Deus está em seu povo. Por isso Ele está aqui entre nós nesta noite. Nós sempre que sentimos problemas, que sentimos as limitações, nós pensamos na nossa necessidade, nós pensamos no nosso problema e não pensamos na grandeza de Deus. É como tem dito nosso amado irmão Cícero, que não está aqui nessa noite, mas ele diz, ele cantando, compondo o seu hino, ele diz: nunca, nunca diga para Deus que é grande o seu problema, mas diga para o seu problema que o seu Deus é maior. Fale da grandeza do seu Deus, não da grandeza do seu problema, porque a grandeza do seu problema é grande até que Deus entre em ação, porque Deus é maior. E este é o problema que nós criamos este problema, porque nós alimentamos e nós acreditamos que na verdade é difícil, que é impossível. E não há impossível para o nosso Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Então, pense nisto que estamos dizendo. Agora, aí nós temos que ver que tem que haver quem pregue, como disse Paulo. Tem que haver quem pregue estas coisas. Tem que haver quem... você tem que... Para crer nessas coisas, você precisa escutar. E para pregar essas coisas, precisa ser enviado. E tem que ter uma comissão da parte de Deus. E você crê que há comissão nesse dia da parte de Deus? Há um caminho provido por Deus. provido por Ele. E por isso é que Ele, e é por isso exatamente que existe nessa era um homem chamado por Deus. Um homem chamado por Deus. Em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre teve os seus enviados. E ele até disse, e Jesus disse assim: quem recebe o enviado, recebe o que o enviou. Muitas pessoas entendem mal e dizem que nós damos glória para um homem chamado William Branham. Isso não é verdade. Quem deu glória, quem ocupou esse vaso, foi Deus que o escolheu, foi Deus que o chamou, foi Deus que o se derramou nele e se derramou por amor de mim, por amor de você, por amor dos eleitos. Foi que Deus fez isto. Deus não fez para engrandecer aquele homem. Se ele o engrandeceu, nós somos engrandecidos por esta mensagem. Então, quem fala isso porque não entende, quem fala isso porque não pode alcançar, detectar esta luz. Porque se ele tem recebido essa luz, ele é beneficiado por essa luz. Há um homem aqui que pode acender a luz. O mundo está no escuro. O mundo está no pecado, o mundo jaz no pecado, mas há um homem que pode acender a luz, e nos ensina como acender a luz, e tem nos ensinado este homem como acender a luz em nossas vidas. A luz é Jesus, mas Jesus é a palavra, e a palavra tem que ser colocada em nós, e a palavra é uma revelação. E por isso é por isso que ele trouxe a mensagem, levantando da história, tirando do papel. O papel é letra, mas Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são verdade. E ele tornou estas palavras Espírito Santo, Espírito de verdade, Espírito de ensinamento. E o diabo tem um ódio terrível disso, porque o diabo atira a pedra e diz: não creio nessa mensagem falsa. E ele, o diabo, sabe que não é falsa, ele sabe que é verdadeira. Ele diz para os outros, ele diz para as pessoas que é falsa, mas ele sabe que não é. Porque o diabo crê, ele crê. E até estremece, diz a Bíblia. Crê em Deus e até o estremece, mas não obedece. E aí que você tem vitória, porque você é um filho e você obedece. E Deus está atrás de quem obedeça. O seu propósito é obedecer? O seu propósito é obedecer? E Ele está aqui para abençoar aqueles que querem obedecê-lo. Aleluia. Então, isto é o que é o Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo. Para que foi dado o Espírito Santo? Meus irmãos que leem, que têm conhecimento dessa mensagem e sabem que isto que estamos citando são títulos de mensagens. E estes títulos não foi dado assim, simplesmente de qualquer forma. Isso teve uma inspiração da parte de Deus. Você crê que houve uma inspiração de Deus? Até para dar os títulos a esta mensagem. Eu creio. E por isso nós estamos num dia que temos que escutar o Espírito Santo. E não endurecer os nossos corações, como aconteceu com Israel no deserto, que foi um tipo da igreja. Ali estava Deus tirando uma nação de dentro da outra, tirando o seu povo do Egito. Ele estava tirando através de um êxodo. E toda vez que Deus tem um ministério específico, existe um êxodo. Você acredita assim? Então, se houve um êxito lá no passado, existia um êxito nos dias de Jesus, para chamar as pessoas que estavam nas tradições, nas religiões, chamando para a palavra. Assim também no nosso dia. Talvez você ache, o povo está evangelizado, porque hoje tem o grande número de igreja. De fato tem, de fato existe. Quase que em cada bairro pode ter muitas igrejas. Nós não estamos combatendo as igrejas, não estamos atacando a igreja, mas nós não podemos deixar de dizer a verdade. Isso foi o que fez Jesus no seu dia. Tinha sinagogas, tinha as pessoas religiosas, mas ele dizia: em verdade e em verdade vos digo. Ele estava ali para falar. E nesse dia também existe a mensagem indicando aos filhos de Deus. Porque este dia escuro, este dia que seria nem noite, nem dia, e haveria luz somente na parte da tarde. Isto é profético. Isso é uma palavra profética que está, que nós encontramos no livro de Zacarias. Mas é tão importante que até a igreja está sendo enganada pelo mundo. Até a igreja está sendo enganada pelo espírito que está no mundo, como estavam os religiosos do dia passado. Mas aí é que vem a diferença: existe a igreja e existe uma noiva. E a noiva é que vai sair daqui. Não a igreja, a noiva. Porque para a noiva há um casamento preparado. Você crê nisso? Então você tem que aprender que existe uma condição, a igreja e sua condição, os seus requisitos, a maneira que ela precisa se ataviar. Porque você sabe que uma noiva se prepara. Uma noiva, não existe uma noiva despreparada. A noiva prepara, a noiva, ela obtém os seus atavios. Ela obtém o seu vestido, ela obtém os seus sapatos, ela obtém o seu penteado, ela obtém aquela forma especial, porque ela está sendo apresentada ao noivo. Aquele é o dia especial, o dia do seu casamento. Ela chega a estar como que na ponta dos pés naquele dia. Ela não está pensando, não está pensando no que será servido na festa. Ela está pensando no momento do casamento. E a noiva do Senhor Jesus, ela está pensando no casamento, do como ela sairá daqui. Como ela sairá daqui. E isso é preciso confiança, isso é preciso a fé que uma vez foi dada aos santos. E nós podemos deixar claro para os irmãos que as próprias necessidades que hoje os cristãos enfrentam. Os cristãos desse dia enfrentam muitas adversidades, muitos desafios, sem dúvida eles enfrentam. Eu não admiro se tem alguém aqui que fez um esforço para vir aqui, que está, quem sabe, sentado aí, até sentindo às vezes um mal-estar, até sentindo uma dor, mas honrando a Deus. Há pessoas que chegam a ficar um pouco sentada e se levantam por problema de coluna, por problema em ósseos, por diversos problemas, por problemas de sangue, por problema de coração, por problema de pulmão. É um dia de muito problema no dia que estamos vivendo. Mas nós queremos dizer a você com toda a segurança que isso está preparando o povo de Deus para ter uma verdadeira fé. Você pode ser curado através da palavra, porque não estamos aqui com uma exploração de cura divina para gangarear fundo ou dinheiro ou alguma coisa. Estamos pregando a palavra de salvação. E estamos dizendo para você que se a sua fé alcançar, você pode ser curado, e Deus te cura para te salvar. Deus te cura para salvar a tua família, para servir de um testemunho para a sua família. Por que seria que às vezes Deus tem um propósito de salvar uma família, às vezes de 10, de 11 ou de 14 pessoas, por que que ele começa por um? Porque aquele tem um trabalho a fazer, aquele está na dianteira, ele está orando, ele está suportando. Os outros podem lhe falar muitas coisas, e às vezes pessoas lhe falam muitas coisas, ele diz, não, eu dessa religião não, eu nesse profeta não, eu nesse batismo não, ele diz, não é ele que diz, algo que está nele que diz isso, porque o dia que ele vê a verdadeira palavra, que o Espírito Santo realiza esta obra, ele diz, eu quero cumprir a palavra, eu quero cumprir a palavra. Eu estou arrependido do que eu pensava, eu estou arrependido da maneira que eu via, eu era cego e eu não conseguia ver, e agora eu vejo. Há muitos trabalhos, há muitos serviços, há muitos que estão procurando ganhar as almas, mas será que não seria bom pensar? Se nós não estamos tentando fazer um serviço fora da vontade de Deus. Será que não é hora de nós pensarmos? Porque o galardão que nós vamos receber, nós temos que fazer um serviço de acordo com a planta. Você sabia disso? Você sabia do homem que foi construir e modificou a planta? O engenheiro lhe apresentou a planta e ele disse, não, mas tem algumas maneiras que fica melhor. E começou a modificar. Mas quando veio o dono, disse, não, você tem que desmanchar tudo que foi alterado, porque eu não vou te pagar. Eu não tenho obrigação de te pagar, porque eu não mandei fazer assim. Eu quero de acordo com a planta. Eu quero de acordo com os apóstolos. Eu quero de acordo com como eu mandei. Eu quero de acordo com como eu comecei a igreja. Eu não mandei modificar. Eu não mandei alterar o batismo, eu não mandei alterar a ceia, eu não mandei alterar essa maneira. Não, eu quero original, eu quero. Ele tem direito ou não tem na sua palavra? Eu creio que tem. Então reconheça o dia e a sua mensagem. Por isso, como o pastor leu aqui, o pastor Manuel Pontes, é a coisa mais poderosa que já tem existido na terra. É esta mensagem, porque é a palavra na qual Deus está. E se você recebe a palavra, Deus tem então condições de descer até a sua vida, de descer esta fé e de ajudar e te ajudar a alcançar vitória. Então, há tantas coisas tão valiosas, não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é Provérbios 3, isso não são palavras, não são palavras somente do profeta, mas isso é Bíblia, isso é a palavra. Não te estribes no teu próprio entendimento, espere e que o Espírito Santo, que Ele te dê a revelação, que Ele trabalhe esta revelação. E sabe qual é o próprio, quem é o intérprete da sua palavra? Você crê que Deus é o autor desta Bíblia? Você crê que Ele é o inspirador desta Bíblia? E Ele é o próprio intérprete dessa Bíblia. Nenhum tem direito de particular interpretar esta Escritura. Só Ele, que Ele pode ser o seu próprio intérprete. E quando Ele toma vasos nas suas mãos e usa um homem chamado, segundo a sua vontade, Ele exatamente faz isto e Ele tem feito isso nessa era. Ele tem feito isso nessa era. Agora, você também precisa fazer três coisas que você não pode falhar. Você tem que ouvir, você tem que reconhecer e você tem que agir. Você tem que tomar atitude com a palavra que você ouve. Simplesmente se nós dissermos, é uma mensagem muito bonita, é uma mensagem muito linda. Não, é a mensagem verdadeira de Deus, é a mensagem que tem a vida de Deus. Então, você Só você pode ter a bênção de Deus, que Deus prometeu, se você ouvir, se você reconhecer e se você agir sobre esta palavra. Agora, alguém está pensando que eu vou falar tudo isso como tem que agir. Não, vocês terão um pastor que ele vai falar muitas vezes aqui, ele vai ficar falando aqui. Você crê nisso ou não? Então, alguém, quem sabe, ficou pensando agora, depois de todos esses pastores se apresentar, agora o irmão vai sair às 11 horas lá falando. Não, Deus está falando o que ele queria falar, o que ele tinha para falar, esse toque que ele está dando aqui. Agora, você crê que existe os ungidos dos últimos dias? E se existe os ungidos dos últimos dias, existe o falso ungido. E os falsos ungidos não traz a palavra como ela é, não traz a escritura como ela é, mas o verdadeiro ungido, porque aí está a unção de Cristo, aí está a unção do Espírito Santo. Você crê? Aleluias. E aí você tem um Deus rico em misericórdia. Aí você diz: mas quem sou eu? Quem era eu? E a misericórdia que o Senhor obteu, a misericórdia que o Senhor me alcançou, o que o Senhor fez por mim, isso te dá amor pelo teu próximo, isso te dá compaixão, isso te dá desejo de que aquela outra pessoa também seja ajudada, também seja abençoada. E isso é o que faz o verdadeiro povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus, que é o sal da terra. Eles estão aqui, ao mesmo tempo que eles se preparam, eles têm a sua mão estendida, eles estão convidando alguém, eles estão dando oportunidade para alguém, ainda que alguém possa desprezar isto, mas saiba que Deus nunca, nunca chamou um juízo sobre a terra sem antes advertir. Porque esta é a misericórdia de Deus. É antes avisar, é antes advertir e depois então trazer o juízo. E diz que a Bíblia mesmo diz que existe classes de pessoas que somente com juízo. Então, Deus está trazendo a misericórdia e você faz parte desta misericórdia. Então, todo mundo verá a realidade desta mensagem, porque quando passar esta oportunidade de misericórdia, então virá juízo. E mesmo aqueles que não quiseram a misericórdia, eles verão através de juízo que a boca de Deus disse estas coisas, que esta mensagem veio da parte de Deus. Então, sem importar qual a sua necessidade, você crê que aquele Deus grande, todo-poderoso está aqui entre nós? Amém. Você crê? Amém. Então, não é que você precise de tanta força sua, não. Sinta quão débil você é, quão necessitado você é. Por isso que Paulo disse: a força, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daquele que sente a sua fraqueza, a sua miséria, a sua necessidade. Perfeita força por perfeita debilidade. Então, Deus não precisa de um homem forte, ele é forte. Ele precisa de humildade. Ele precisa de humilhação. Ele precisa de rendição. Ele precisa nos ver rendidos aos seus pés. É tudo que ele precisa. Lhe abençoar, para lhe ajudar. E você diz: mas o diabo é tão poderoso, porque você também argumenta sobre o poder dele. Você também argumenta. Mas ele exatamente é aquele que perdeu o seu lugar. Ele perdeu o seu lugar, mas você tem conquistado o seu lugar. Você tem trazido pelo caminho de restauração, de ser restaurado esta comunhão com seu Deus, com seu Pai, através do caminho. Ninguém veio ao Pai senão por mim, disse Jesus. Você crê nisso? Amém. Vamos ficar de pé? Agora pense bem. Nunca corra de Deus. Nunca fuja de Deus. Na Bíblia existe uma passagem que Deus enviou um profeta, creio que foi Jonas, enviou para Nínive e ele quis ir para Tarsis. Você encontra isso. Ele estava correndo, ele estava querendo esconder, ele estava querendo fugir. E sabe o que, que o profeta, o mensageiro desta era, disse? Não critique de Jonas. Não critique. Tome o exemplo. Porque todos nós, se possível, nós corremos. E quem sabe quantos tiveram aqui que já tentaram correr. Já tentaram fugir. E depois viram que não adiantava. Porque ninguém pode fugir da mão de Deus. E eu estou agradecido por isso. Eu estou agradecido. Livre estou. Somos livres. Mas não existe ninguém livre se não tiver amarrado a Cristo. Livre não para você andar pelos caminhos do mundo. Não para você fazer o que quer. Porque você não sabe nem quais são os pensamentos que vêm a você. Você não conhece nem o seu coração, o quanto você não conhece esta palavra. Jeremias disse que quão perverso é o coração, tá? Quanto ele não conhece a palavra. Agora, coração que recebe esta mensagem, que recebe esta palavra, que recebe Deus vindicado, é diferente. Aí Deus toma o domínio da sua vida. Aí Deus te ajuda. Deus te dá vitória. Amém? Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças. Nosso eterno e querido Deus, nosso Pai, estamos orando no nome do Senhor Jesus Cristo, falando algumas coisinhas pela sua graça, Senhor, pela sua ajuda, pela sua inspiração, porque estamos baseando aqui na inspiração que o Senhor deu a um profeta, porque foi um exemplo para nós. Ele foi o grande luzeiro principal desta era. Assim como existe no céu o grande luzeiro e existem os pequenos luzeiros, as estrelas que recebem luz daquele grande luzeiro. Mesmo não se vendo a grande luz, as pequenas luzes estão brilhando na noite escura. Assim é no natural, assim é no espiritual. Nós não podemos ver esta glória divina com estes olhos, mas ela está aqui brilhando através de pequenas e humildes vidas, que tem permitido, que tem aberto seus corações, e eles estão movidos por este Espírito Santo, e eles estão dedicados, e eles estão rendidos. Eles não pertencem a si mesmo, eles foram comprados pelo precioso sangue, e eles reconhecem o valor deste sangue. Senhor, ajuda a cada pessoa necessitada nesta noite, doente ou problemático, que entrou aqui, que veio aqui, quem sabe, a convite de alguém, para ver o que estaria acontecendo nesse lugar. Talvez pensando que teria somente uma exaltação humana, e você está vendo diferente, você está vendo uma rendição humana, para que a glória de Deus brilhe sobre as nossas vidas. Agora mesmo, Senhor, que tens visitado o teu povo através da tua palavra, a virtude que está em tua palavra, visite estes corações, visite estas vidas enfermas, e haja, Senhor, este sinal da bênção de Deus. Desça essa fé no coração daquele que está aqui em necessidade, esperando uma oportunidade para ser abençoado. O bondoso Pai, eu te peço a bênção sobre este povo, eu te peço a bênção sobre estes diáconos, cooperadores, sobre estes músicos, sobre esse pastor, Senhor, que está aqui à frente desse trabalho. Eu peço a bênção pelos nossos companheiros que deixaram as suas igrejas ou algumas responsabilidades para estar aqui, Senhor, que eles sejam abençoados juntamente com as suas igrejas. Eu te peço, Senhor, pelas esposas de pastores, pela família de pastores e obreiros que estão aqui, Senhor, que eles sejam abençoados, porque cada um de nós tem uma parte neste corpo, cada um de nós tem uma responsabilidade, cada um de nós tem uma missão, em nome de Jesus Cristo, nós